Conversas com Bonaparte. José Alberto Portela Bonaparte e José Antônio Borges, dois mestres da Universidade Federal do Rio de Janeiro, num papo informal, tendo a química e a tecnologia como pano de fundo, mostram os caminhos da ciência. Na Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Olá, amigos. Estamos aqui nós, eu e meu querido colega José Alberto Bonaparte, o Bona, o professor que é amado por todos pelo seu conhecimento. E hoje, estava vindo para cá, Bona, e estava reparando como é espetacular o telefone celular, né? Não só pelas suas funções, pela sua utilidade, mas como instrumento de eletrônica, né? Como instrumento de física, de química aplicados, é realmente uma coisa maravilhosa, né, Bonaparte?
Perfeitamente.
Por que você acha que o telefone celular se transformou nessa coisa que é hoje, né? Porque é uma convergência, né? Convergência de mídias, tem áudio, tem som, tem música, tem imagem, comunicações, e tudo isso baseado numa coisa chamada transistor. O que, que afinal de contas, é o tal transistor?
O transistor é o que nós chamamos um elemento em estado sólido, ou seja, um cristal, que você pode controlar por um sinal elétrico muito fraco, um sinal elétrico mais forte.
É como se fosse uma torneira assim?
É.
Uma torneira eletrônica.
É, exatamente.
Você tem um sinal forte, uma voltagem alta, e com um pequeno sinal você vai controlando quanta energia vai sair daquilo ali. É interessante, né? É como se o nosso celular fosse um monte de torneirinhas eletrônicas. Né? É interessante essa forma de pensar. Mas isso é uma coisa antiga, não é?
É, muito antiga, né? Porque as primeiras ideias que levaram à descoberta de componentes modernos vinham sempre com isso no fato de você querer controlar as coisas. Então, você queria, por exemplo, com um botão, controlar uma iluminação enorme de um teatro como o Teatro Municipal. Na época, a tecnologia que existia usava mercúrio metálico num tanque que tinha mais de uma tonelada de mercúrio.
Nossa, que coisa interessante. Eu nunca tinha sabido disso, não.
Isso ficava atrás na usina de força do Teatro Municipal. E aí você ia perguntar, por que isso? Na época, só com esses dispositivos monstruosos, usando um material que hoje em dia a gente sabe que é perigoso, que é o mercúrio, conseguiam controlar a intensidade das iluminações que eram feitas no teatro.
Mas hoje em dia, a mesa que controla isso é minúscula, né? E graças aos transistores.
Graças aos transistores, claro.
Então, como é que é a ideia básica do transistor? Você estava me falando que o transistor é um elemento que trabalha com um tal de semicondutor. O que, que é o semicondutor?
Bem, isso foi toda uma ideia ligada ao que nós chamamos a física do estado sólido, ou seja, que estuda os sólidos na realidade. E um comportamento que é de grande importância é a possibilidade desses materiais conduzirem corrente elétrica. Então, os materiais podem ser divididos em isolantes, aqueles que não permitem a passagem da corrente elétrica, e condutores, aqueles que permitem que a corrente elétrica circule. Entretanto, alguns materiais foram estudados e eles foram chamados semicondutores. Por quê? Eles tinham uma condutividade elétrica entre um bom isolante e um bom condutor. E aí, a física do estado sólido é que veio na grande ideia da torneira que você citou, ou seja, você transformar um condutor chegando ele mais próximo ou então a um condutor de boa qualidade.
Então, é como se você criasse uma torneira eletrônica baseada exatamente nas propriedades da química e da física desses dispositivos. E isso aí revolucionou a eletrônica porque tornou possível a criação de coisas muito pequenininhas, não é? Porque você está falando de um troço de mercúrio enorme, foi transformado num circuitinho minúsculo. Isso teve ganho para a nossa sociedade, com certeza.
Claro, claro, claro. Tornou possível uma série de equipamentos com uma estrutura de grande complexidade, num tamanho pequeno e de uma maneira palpável que todas as pessoas podem usar.
Bona, isso foi inventado aonde?
Olha, na realidade a invenção do transistor foi uma invenção planejada. Porque o estudo da física do estado sólido já tinha começado bem antes, caracterizando a estrutura atômica, a estrutura molecular, e explicando por que certos materiais conduziam melhor ou pior a corrente elétrica. E, em consequência disso, o sistema foi evoluindo e chegaram seus primeiros resultados práticos, ou seja, instrumentos que poderiam realizar determinadas tarefas em si.
E isso foi feito, provavelmente, com um grande investimento financeiro, né? Imagino que, para você produzir um domínio desses semicondutores, são necessários equipamentos de fabricação bastante complexos, não é verdade, Bona Passi?
Certo. O principal problema é que você tem que, antes de tudo, garantir a reprodutibilidade dos resultados. E o que o pessoal que estudava essa área descobriu? É que os materiais que tinham que ser usados teriam que ter uma extrema pureza, acima dos critérios de pureza que nós usamos nos nossos laboratórios convencionais. Para ter uma ideia, são materiais que têm um átomo de impureza para 1 milhão de átomos da substância, pelo menos.
É uma coisa espetacular, né?
Espetacular.
Ou seja, não dá para você fazer isso em qualquer cozinha, né? Você
tem
que ter um equipamento bem sofisticado para conseguir esse resultado. Ou então você não vai conseguir montar realmente um transistor, é verdade isso?
Claro, né? Claro.
Então, eu acho que a partir dessas ideias básicas, né, foram criados laboratórios específicos para isso. Eu me lembro de ter visitado um desses laboratórios no México há uns anos atrás, e era uma coisa interessante. Você, para entrar lá, tinha que colocar uma roupa completamente vedada para impedir que qualquer poeirinha passasse do seu corpo, do seu sapato, para dentro dessa sala, porque bastava um nadinha, um pedacinho de nada, para que estragasse completamente milhões de transistores.
Perfeitamente. O que eu posso citar que é bem ligado a esse fato é que eu falei que o transistor foi uma invenção programada. E juntaram-se 3 cientistas com aspectos de trabalho diferentes para produzir aquilo que era desejado. E a questão é que os primeiros transistores eram muito frágeis e com pouca reprodutibilidade. Então, na época até se falou, isso no máximo vai fazer um pequeno amplificador de som. Mas depois se viu que essa tecnologia podia evoluir.
É, porque, na verdade, essa questão de purificação exige muito conhecimento, muito equipamento e muito investimento para montar esses tais laboratórios de purificação. Então, isso explica porque, teoricamente, é fácil você explicar como funciona um transistor. Mas fabricar um transistor, isso aí já é outra conversa, né? Você estava me falando que tem uns fornos de Chokrowski, que história é essa?
É o seguinte, isso é um belo exemplo de como os conceitos físicos e a realização, às vezes, dentro da química, é importante. O que ocorre nesse processo é a ideia da difusão. Você pode estudar a difusão, ou seja, como materiais vão entrar dentro de outros materiais. E é um fenômeno engraçado que o Chokrowski observou.
Chokrowski é uma pessoa.
É uma pessoa, Chokrowski. Ele observou que, numa fase líquida de material, as impurezas eram mais solúveis do que na fase sólida. Então, se você tem uma fase sólida, você funde uma parte do material, aquele material derretido vai ter chance de começar a dissolver mais impurezas. Se você deixar ele solidificar, as impurezas vão para uma nova fase líquida que vai aparecer. Conclusão, as impurezas podem, dessa maneira, difundir ou para o começo ou para o final de uma barra de material semicondutor. você faz os processos de difusão adequados, no final você corta o começo e o fim da barra, isso é descartado, e a barra em si de material será de um material ultra puro.
É, mal comparando, é como fazer, como é que chama aquele doce duro, né? Que é super, assim, digamos, impuro, e você transformar esse negócio, essa pasta aí, em açúcar bem fino, bem cristalizado, né? É um processo de aquecimento e depois de remoção de coisa. É claro que é uma comparação idiota, né? Mas é a questão de transformar a coisa em líquida para você poder remover aquilo que não pode ser removido no sólido. É uma coisa mais ou menos assim ou não? Ou é besteira a minha observação?
Não é não. Faz um grande sentido. Porque, por exemplo, as extrações que nós fazemos em química, uma série de separações, a recristalização de materiais, que é você normalmente obter o sólido, muitas vezes nós podemos dissolver em um líquido. No líquido ficam as impurezas e você cristaliza o material com mais pureza. Só que o que o Chokrowski fez, ele fez derretendo o material. Só isso.
Então, através desse processo, você criou a base da construção de circuitos de eletrônica e, posteriormente, da microeletrônica, que é a transformação de vários desses circuitos em coisas minúsculas para que elas pudessem ser utilizadas em circuitos em grau de integração, quer dizer, vários circuitos integrados dentro de uma mesma cápsula, fazendo que seja possível construir computadores com muito menos energia, construir telefones celulares, construir relógios, tudo isso através dos tais circuitos integrados. O que são circuitos integrados, Bonaparte?
A ideia é a seguinte: quando você junta uma série de componentes eletrônicos para produzir um circuito, você, por exemplo, na eletrônica clássica, que é feita de longa data, você compra capacitores, resistores, fios, componentes ativos que primeiro foram as válvulas eletrônicas e depois vieram os transistores. E você, na tua mesa, você monta um circuito, que é, na realidade, um elemento que vai ser utilizado nos processos. Entretanto, o que é a ideia da integração em larga escala? No caso, você, numa pastilha de silício, que é um material semicondutor, você escrever os circuitos e grande quantidade de circuitos. E com isso você consegue botar, por exemplo, numa pastilha que controla um telefone celular, 3 milhões e meio de componentes.
O que é uma coisa extraordinária, né? 3 milhões de componentes é muito componente eletrônico num, o quê? Um milímetro? É uma coisa mínima, né? 3 milímetros, 2 milímetros. Eu vi no microscópio, isso aí realmente é uma coisa minúscula. E como é que pode caber tanta coisa ali dentro? Eu fico imaginando que o processo para geração dessa transcrição que você está falando aí, né? Escrever os desenhos dos circuitos ali dentro, né? Na verdade, são configurações de camadas de semicondutores e de metal. Não é uma coisa para se fazer facilmente. Precisa realmente de uma fábrica com uma quantidade enorme de equipamentos específicos para você fazer esse processo. Sabe como é que o pessoal chamava isso no México? Eu achava muito engraçado. Vamos cozinhar um chip. Uma coisa é bom, é porque afinal de contas é um processo de quase de cozinha, né? Um processo de fotografia com o que você quer colocar no circuito, né? Depois são vários tipos de processos de difusão de íons e depois metalização. É um processo que parte de um desenho realmente, né? É engraçado, no meu passado eu trabalhava na geração de processos de computadorização para fazer esses desenhos, né? Depois aquilo era gravado numa máquina, tinha umas lentes, era um troço complicado para cacete. Mas aqui no Brasil já se teve acesso a essa tecnologia e já se conheceu muito sobre a questão de produção de circuitos integrados. Infelizmente, a política, aí na época do governo Collor, eles acabaram com toda essa indústria que estava começando a nascer no Brasil, em prol, claro, da importação de equipamentos e circuitos integrados de outros países. Mas isso é outra história, a política não nos interessa aqui. Bonaparte, para a gente completar essa conversa, tudo isso é muito complicado, ou não?
Olha, é simples e complicado. simples pela finalidade de você querer realizar algo que lhe traga um benefício. Agora, como essa realização vai ser feita, pode ser com grande complicação. Mas aí entra um aspecto que eu considero muito importante. Tudo isso que você produz tem que ser reprodutivo e confiável. Ou seja, um telefone celular que nós citamos, ele tem que ter um grau de confiabilidade que você pode pôr no seu bolso, levar para qualquer lugar e a hora que você quiser, se ele está com a bateria carregada e se você tem um sinal que você possa utilizar, ele vai te servir perfeitamente. Então, talvez para mim, esse ponto de criar algo confiável, um parceiro na realidade, é algo fascinante.
Eu acho que é uma questão complexa, na verdade, porque exige equipamentos específicos e exige um conhecimento de fabricação que não é trivial, né? Inventar uma coisa é, digamos assim, é 5%. Fabricar essa coisa em série, aí sim temos aí uma grande quantidade de problemas acessórios. E para onde vai isso, Bonaparte? A gente hoje já tem a microeletrônica produzindo circuitos em tamanho tão pequenininho, que você consegue colocar dentro de um telefone celular a mesma quantidade de circuitos eletrônicos que existia na década de 1930 ou 40, que ocupassem talvez um andar inteiro de um prédio. Eu cheguei a ver algumas fotos de um dos primeiros computadores que foram criados, chamado ENIAC. Esse ENIAC era tão grande, era baseado no uso de válvulas, né, que ocupava um andar inteiro de um prédio. E se diz que quando ele era ligado, a luz, a energia da cidade baixava momentaneamente, depois voltava ao normal, tamanha a quantidade de energia que era necessária para ativar uma montanha de válvulas, que hoje você ativa com uma bateriazinha minúscula que tem dentro do teu telefone celular ou mesmo dentro do teu relógio. Mas isso tem limite, não tem? Ou será que a gente vai conseguir criar cada vez coisas menores e menores e menores ao ponto de implantar dentro do corpo, de transformar o ser humano num, sei lá, num ciborgue, né? Um ciborgue para substituir coisas que não funcionem bem, umas pessoas cegas utilizando olhos biônicos, quem sabe, né? Acho que a gente vai chegar lá, não vai?
Claro, por que não? Porque é claro que nós temos tecnologias. A ideia que produzir os circuitos integrados e produzir o que nós temos, normalmente é ligada ao fato de existirem gerações. Então houve uma geração que produziu um determinado tipo de componentes, outros. Nós atualmente, por exemplo, a maneira de escrever nos circuitos integrados é usando feixes de partículas, como por exemplo, feixes de elétrons. E nós estamos no limite da tecnologia de feixes de elétrons para conseguir escrever linhas com determinado tamanho. Para fazermos linhas menores, novas tecnologias terão que ser desenvolvidas. Há uma boa crença que isso vai acontecer, alguns detalhes vão ocorrer, eu tenho muita fé nisso, exatamente porque a gente vê a facilidade de obsolescência que certos produtos hoje em dia têm. Você compra, pouco tempo depois já surge um outro. Então, é a questão dos desafios, que aí vem uma história que eu gosto de contar, que é a questão da primeira câmera de vídeo de estado sólido, que foi levada à Lua por um astronauta. E o astronauta fez a besteira de apontar essa câmera para o Sol. A câmera ficou cega. Então eles viram que a tecnologia era maravilhosa, que o aparelho era portátil, poderia ser usado em condições muito boas, mas ele ficava cego. E o desespero em termos de tecnologia foi construir novos sensores de imagem que não ficassem cegos. E nós, por exemplo, temos sempre desafios e realidades. Então nós estamos nesse desafio que a gente queria fazer um novo celular que contivesse 20 celulares velhos. Mas para isso você vai precisar de uma nova tecnologia. E eu acredito que ela vai surgir.
Eu acho que sim, porque hoje a gente já tem uma tecnologia muito avançada e para você produzir essa tecnologia hoje, um ser humano já não é mais capaz de fazer. Um projeto de um circuito eletrônico contendo 1 bilhão de transistores não é uma tarefa humana. Hoje, para você fazer circuitos como telefones celulares, só computadores para fazer. E eu ouvi dizer que a tendência do futuro é que computadores gerarão novos computadores. Ou seja, as máquinas já estão numa época de se reproduzirem. Quem sabe as máquinas dominarão os seres humanos? Quem sabe, hein?
É, isso é uma história muito engraçada, né? Que vem até a própria história da palavra robô. Que a palavra robô vem do tcheco robota, que significa escravo. Então, houve uma ideia que iam construir um aparelho que seria uma possibilidade de realizar trabalhos que seriam muito repetitivos, cansativos para o homem. E aí, esse equipamento seria um robota, seria um escravo que faria essa situação. E essa tecnologia, obviamente, foi desenvolvendo e veio esse lado que você comentou, que os robôs começaram a ser feitos por robôs. Então, um dia, os robôs se revoltaram contra isso e resolveram acabar com a raça humana.
Quem sabe? Quem sabe? É uma visão apocalíptica? É, eu acho que sim. Mas é possível? Sim, é possível. Porque hoje os robôs já se autogeram. Para você fazer um robô, hoje você precisa de um outro robô. Tá? É uma coisa assim, como você, para produzir um ser humano, você precisa de um outro ser humano. Então, será que as máquinas estão caminhando no mesmo sentido? Bom, isso é uma discussão filosófica, mas que não é do nosso papo de quinta-feira, do Conversa com Bonapaz. Talvez uma outra conversa, né, Bonapaz?
Foi muito bom.